Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Sob o peso da insensatez, já sem poder boiar, estarei com alguém nariz contra nariz, o afogamento por um triz, tentarei me salvar, sempre assim. Sempre que o amor vaza a maré, vou parar bem longe aonde não dá pé, difícil de nadar.
Outro dia o fato aconteceu, enfim, um golfinho anjo, um boto serafim.
Aquele corpo liso e me deixei levar, ao lado seu sorriso aberto a me guiar. Então eu relaxei e me entreguei completamente ao mar.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem para cá, que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, por enquanto. Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
Bob Furuia. Boa noite.
Eu começo o programa com uma das mais belas músicas feitas nos últimos tempos. Gilberto Gil cantando aí espetacularmente com Roberta Sá, né? A música se chama Afogamento. Vou correr o risco de afundar de vez sob o peso da insensatez, já sem poder boiar. Estarei com alguém nariz contra nariz, o afogamento por um triz, tentarei me salvar. E ele está falando, Bob Furuia, Larissa, da paixão. Sempre assim, sempre que o amor vaza... Olha que imagem espetacular. Bonito. Sempre que o amor vaza a maré, vou parar bem longe, aonde não dá pé, difícil de nadar. Outro dia o fato aconteceu, enfim, um golfinho, um anjo, um boto serafim, chegou para me ajudar. Me agarrei àquele corpo liso e me deixei levar. Ao lado, seu sorriso aberto a me guiar, então eu relaxei e me entreguei completamente ao mar. E se entregou à paixão, Larissa. Numa melodia espetacular, uma letra absolutamente primorosa. O Gil é um dos maiores artistas brasileiros, é um dos maiores letristas que a gente tem, com textos que merecem, né? É sempre discutível esse negócio do que é poesia, do que não é poesia, né? A letra de música não seria exatamente poesia. Às vezes sim, às vezes não. Agora, o Gil é uma das pessoas que mais trabalham o verso, preparam a letra, que mais trabalham, né, o labor, né, que mais elaboram o texto, isto é, se entrega ao labor do texto propriamente. E por que que eu estou falando do Gil, membro da Academia Brasileira de Letras, muito merecidamente, um gigante da cultura brasileira? A Câmara Municipal de Florianópolis rejeitou ontem um projeto que concedia o título de cidadão honorário ao cantor e ex-ministro Gilberto Gil. Né? Eram necessários 12 votos, a proposição teve apenas 8 votos. Né? É isso? É isso.
Isso.
Duas abstenções, né?
E 6 votos contra.
E 6 votos contra. Então não se conseguiram os 12 votos. 6 votos. né, vereadores de Florianópolis acham que o Gil não é digno de Florianópolis. Um dos maiores artistas do mundo, né, não é digno de Florianópolis. Por que será, hein? Terá Gil alguma coisa na pele que o torne incompatível com aqueles valentes? Terá Gil alguma coisa na ética, na estética, que o torne incompatível com Florianópolis? É curioso, eu nem sei quem são esses caras que votaram contra, ou os dois que se abstiveram, mas, ô Larissa, o Bob Furui, eu sou capaz de apostar que é uma gente que diz que é favorável à liberdade de expressão. Essa nova forma que a liberdade de expressão tomou no Brasil, que vira a liberdade de ofender e de dizer barbaridades. Pelo visto, não para Gilberto Gil, não lá em Florianópolis. As coisas que ele canta não nos servem. Um patrimônio cultural brasileiro pode ser no resto do Brasil, aqui em Florianópolis, não. E, obviamente, essa minha crítica não se estende a todos os moradores de Florianópolis. Certamente, a gente lá que está indignada com isso, né? Mas é para a gente ter noção da estupidez que está tomando conta do país, né? Ainda hoje, sim, nós vamos falar. Eu vou falar de Bolsonaro, que lá nos Estados Unidos participou lá de um evento com brasileiros, resolveu falar de política e de remédios contra a impotência, Bob Furui. Deve ser do interesse da turma dele isso. Agora, eu sei o que os valores que esse sujeito divulgou fizeram e propagandou fizeram com o Brasil. Aliás, ele voltou a defender golpistas. Voltou a defender a cultura da truculência. Porque quando você abre uma porteira para o preconceito, né, para a discriminação do outro só porque o outro é quem é, aí, Larissa, vale a máxima lá da minha terra, que é conhecida em tudo quanto é lugar, né? Por onde passa o boi, passa uma boiada. Nem que seja enfileirada, mas passa. Se passou o boi. Abriu a porta do preconceito, ela está aberta. A partir daí, é só uma questão de grau. Então é claro que quando se diz, ah, isso tem a ver com o nazismo, isso tem a ver com... Ah, não exagere. Não, é que às vezes é uma questão de grau mesmo. Você começa ali, começa com preconceito racial, começa dizendo que não vê problema nenhum em que alguns não gostem de preto, que alguns não gostem de judeus, afinal, se não gostam, fazer o quê? Teriam o direito de se expressar? A partir daí, Bob, é só avançar um pouco por dia. Entendeu?
Sim.
É só avançar um pouco por dia. Ah, vou aqui, um pouquinho ali, a cada dia mais. De maneira, Bob, que, e Larissa, que o que eu faço hoje não é muito diferente do que eu fiz ontem. É só um pouquinho. E o que eu farei amanhã não será muito diferente do que eu fiz no dia anterior. Só um pouquinho. Depois de um tempo.
Quando se percebe, né?
Nós temos o quê? Não é? Não há. Ah, é uma questão de gosto. Não. Pode ser uma questão até de falta de gosto. Mas é preconceito. Obviamente é preconceito. É estupidez. É a cultura da intolerância. É disso que se trata. E é por isso que o Gil não é hoje um cidadão de Florianópolis. mesmo sendo um dos maiores compositores do país, mesmo sendo um dos maiores letristas do país, mesmo sendo um dos maiores artistas, em sentido amplo, do país. Né? Mas talvez ele não prestigie, né, os preconceitos e as ignorâncias daqueles que votaram contra ele ou que se abstiveram. Ah, o voto é livre. Eu estou dizendo que você não podia votar? Vote quando você quiser. Continua a ser estúpido. Mesmo assim. Infelizmente, vamos falar mais de Santa Catarina. Infelizmente. Vai lá.
Vamos sim. Um professor de história da rede estadual desse estado, Santa Catarina, foi gravado por alunos fazendo elogios ao ditador de extrema-direita Adolf Hitler, isso em sala de aula. O docente passou a ser investigado por fazer apologia ao nazismo num aplicativo de mensagens e foi afastado, num primeiro momento, por 60 dias. Né? Num grupo, ele se disse super fã do Hitler e que sempre quis ser nazista, além de declarar que, aspas, Hitler foi melhor que Jesus Cristo. Ele ainda disse ser favorável a mandar eleitores do PT para uma câmara de gás. Isso é o que disse esse professor. Informações da Polícia Civil de Santa Catarina. Segundo o delegado Juliano Baesso, o inquérito deve ser concluído em breve. Ele é professor, sabe de onde? Do município de Imbituba. Ele foi gravado por estudantes dizendo admirar Adolf Hitler. Ele já era investigado por apologia ao nazismo no ambiente escolar e chegou a ser afastado em novembro do ano passado. E aí agora voltou. Nesse vídeo mais recente, um estudante questiona o professor se ele chega a apoiar as atitudes de Hitler na Alemanha, que culminaram, como vocês sabem, no genocídio de milhões de judeus, também outros grupos considerados não arianos. E aí esse professor afirma que sim, claro, que eu apoio, né, e que tem uma admiração por Hitler. A Secretaria de Educação de Santa Catarina diz que tomou todas as medidas cabíveis assim que tomou conhecimento dessa nova conduta do professor. Professor que ainda não teve a identidade revelada, e a gente separou esse vídeo para vocês.
Hitler botava umas roupas aqui para encher o peito dele, e ele tinha pernas curtas, ele era baixinho.
E o professor apoiava o que ele fez? O professor chega a apoiar o que ele fez?
Não entendi.
O professor chega a apoiar o que ele fez?
Sim, claro. Por isso ele chama de nazista?
E o professor apoia o nazismo?
Cara, eu tenho uma admiração Não. Eu tenho uma admiração pelo Hitler, enormemente por Hitler.
Relaxa,
não vou ajudar. Agora vai lá. Só não confundam aqui. Eu sou um cara que eu tô lendo.
E não sei se perceberam, ele fala isso diante de um aluno negro que tá ali na frente dele.
Uhum.
Né? Rabinho de cavalo. Pose moderninha. Claro, sou um admirador de Hitler. Vocês vão falar assim, você, por que trazer esse caso? Bom, primeiro que as células nazistas estão se multiplicando no Brasil, não sei se ele pertence a alguma, mas elas estão se multiplicando e cresceram enormemente nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro. Isso demonstrado, tem estudos claros a respeito. Ah, o Bolsonaro aprova? Alguns dos valores que circulam nos meios bolsonaristas são compatíveis com aqueles divulgados nessas células nazistas, sim. Especialmente a perseguição às minorias. As chamadas minorias, que muitas vezes são maiorias, do ponto de vista numérico. Né? E, claro, eu insisto, há um entendimento hoje da liberdade de expressão no país que predispõe e incentiva a brutalidade. Quer ver o que aconteceu? Depois a gente volta para o 2. Quer ver o que aconteceu no Distrito Federal? Vai lá.
Um ato racista de um aluno contra uma professora negra gerou protestos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os deputados estão cobrando a Secretaria da Educação a tomar uma atitude. O caso é do último dia 8 de março, mas só veio a público nos últimos dias. A professora, que não teve o nome divulgado, recebeu de presente pelo Dia da Mulher uma palha de aço de um aluno de 17 anos. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que isso acontece. Quem está com a gente na live pode acompanhar. A mulher fica surpresa e constrangida, mas diz que vai aceitar e que na vida tudo que vai, volta. A diretora da escola, o Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, afirmou ter conversado com o estudante e informou ter pedido que ele escrevesse um texto com um pedido de desculpas para ser lido na frente de toda a classe. A diretora disse ainda que os pais do aluno foram alertados sobre o comportamento racista do jovem. A Polícia Civil do Distrito Federal vai apurar esse episódio.
Tem de apurar. Quando menos, tem 17 anos, medidas socioeducativas, não? Não é isso? Medida socioeducativa. Você quer apostar que nesse caso, Bob Furuya, não iam pedir a maioridade penal aos 17 anos? Porque os valentes acham que um cara tem o direito de chegar lá, é mulher, é negra e é dia da mulher, você dá uma palha de aço para ela.
É a liberdade, né?
Em nome da liberdade, claro. Hã? Como em nome da liberdade, depois se disse arrependido, aquele vereador de Caxias do Sul culpou os próprios baianos, culpou os baianos por existência de trabalho análogo à escravidão no Brasil e culpou as vítimas. Que aconteceu com ele?
E agora, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que houve sim crime de racismo e indiciou o vereador Sandro Luiz Fantinel, que era do Patriota, agora está sem partido, por esse discurso atacando os baianos, né? Episódio do dia 28 de fevereiro e sobre o qual a gente falou bastante aqui no programa. Poucos dias depois do caso do resgate, né? De trabalhadores baianos em condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, né? Esse vereador subiu à tribuna, como você disse, e disse que os agricultores locais não deveriam mais contratar, abre aspas, aquela gente lá de cima que seria acostumada com o carnaval e festa. O vereador disse ainda que, aspas, os baianos têm como única cultura viver na praia tocando tambor. O indiciamento foi encaminhado agora ao Ministério Público. Se condenado pela justiça, o Fantinel pode pegar até 5 anos de prisão, lembrando que ele responde também a um processo de cassação de mandato na Câmara Municipal de Caxias.
Daqui a pouco eu vou falar do Biltre Miziado de Orlando, com videozinhos, ele lá apoiando o golpista. Porque foi ele que ajudou esses monstros a sair da lagoa, não é? Não vamos tratar dele daqui a pouco. Mas temos de lembrar aqueles que seguem o seu guia, o seu líder, que temos leis no Brasil. Ah, o vereador não fez nada, não é racismo, ele afinal não obstou. Nenhum benefício para negros, ele só falou. É que você é ignorante se você falar isso, quer dizer, você desconhece a lei 7.716. Porque se você conhecesse a lei, inclusive muito especialmente seu artigo 20, você veria que está lá, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isto constitui racismo, reclusão de 1 a 3 anos. Lembrando que essa lei, os seus efeitos, se estendem também para os crimes de homofobia, transfobia, etc. Ou essas pessoas começam a ser efetivamente punidas, né? Ou daqui a pouco a gente está aí, as pessoas defendendo coisas dessa natureza, em nome, insisto, da liberdade de expressão. E é por isso que essa gente tem que encontrar o peso da lei. Como foi que tudo isso começou? Depois voltamos para 4. Vamos. O Miziado de Orlando, ele participou de um evento ontem. E nós temos aqui alguns trechos a comentar. Né? Vamos lá, vai.
O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende voltar ao Brasil no dia 29 de março, mas não deu certeza sobre o retorno. A declaração foi dada ontem à noite, quando ele participou de um evento com apoiadores brasileiros em Orlando, nos Estados Unidos. Também esteve presente a ex-primeira-dama Michelle, que desembarcou no país e foi logo participar do encontro. Bolsonaro disse o seguinte sobre a volta ao Brasil. Vamos assistir.
Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 desse mês. Quando falta uma semana, a gente estuda a situação, como é que está o Brasil, então os contatos aqui.
Eu gosto do... a gente estuda, né? A gente vai ver como é que está a situação política, como é que está o Brasil, os contatos aqui. Que contatos aqui? Por que não volta? Então, se acha que é procedente, bom, eu tomaria cuidado no lugar dele, né? Agora, ô Bob, ele mudou alguma coisa? Ô Larissa, ele mudou alguma coisa? Será que ele continua a apoiar golpistas? Vamos ouvir, vai.
Vamos lá, então, próximo trecho.
Eu não entendo. Se eu tivesse no Brasil, eu ia ter problemas. Que golpe é esse? Quem é o golpista? Cadê a tropa? Pô, já que eles tomaram 3 poderes, quem é que assumiu? Ah, um ato terrorista. Na nossa legislação, apesar de ser lamentável as cenas, né, aquilo não é ato, não se enquadra na lei como atos terroristas. Né? Ali você foi invasão, depredação, um montão de coisa lá. No dia seguinte, quase 2.000 pessoas presas, acusadas de terrorismo. Terrorista que não foi encontrado com nenhum meio do canivete sequer. Golpistas que não tinham articulado com tropa, não tinham comandante. Né? E o objetivo do meu entender disso tudo é tentar sepultar a direita que mal nasceu.
Ele começa dizendo, se não me engano, que se ele estivesse no Brasil ele iria ter problema, não é isso? Iria mesmo. Iria mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, Bolsonaro é investigado em vários inquéritos. Tá? Essa fala aí é a fala de quem incita atos antidemocráticos. Ah, pode ter havido isso e tal. As práticas foram terroristas. Leia, aliás, as imputações. Algumas das imputações, senhor Jair Bolsonaro, tratam de golpe de Estado, né, e de ataque ao Estado Democrático de Direito, apelando a práticas que são consideradas, que são caracterizadas como terroristas. A motivação da lei antiterrorismo, de fato, não tem a motivação política, mas traz as práticas caracterizadas como terrorismo que foram empregadas ali. Agora, a imputação principal das lideranças, e eu acho que Vossa Excelência deveria ser enquadrada, a investigação está em curso, não é? É ataque ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Que essa é a prática de vocês. Nós vamos falar daqui a pouco de um absurdo do Eduardo Bolsonaro sobre o Flávio Dino. É isso que vocês fazem, é o que vocês fazem nas redes. Mentiram para as pessoas nas redes sociais, inclusive. Incentivaram o ataque. E aí, Bob Furuya, Larissa, ele é investigado em inquéritos aqui. Se ele faz declarações que incentivam ação direta contra o Estado de Direito, sabe o que vai acontecer com ele? Prisão preventiva. E é por isso que ele tem medo de voltar. E eu torço para que volte, para que fale a mesma porcaria, para que seja preso. Porque prender até a condenação vai demorar, porque vai ser condenado. Eu, a diferença dos seus bate-paus lá no passado, eu sou a favor da prisão apenas depois do trânsito em julgado. Pode demorar um pouco. Agora, a prisão preventiva, a depender do que fale, essa é plenamente possível. Ah? E tem um problema aí, Bob Furuya, Larissa. Não existe bolsonarismo manso. Os bolsonaristas querem que ele fale coisas de ataque à democracia e ao Estado de Direito mesmo. A turma dele quer pauleira. Só que a coisa mudou um pouco de figura. Ele não é aquele deputado que abusava da imunidade parlamentar e ficou 28 anos dizendo boçalidades na Câmara. E ele não é o presidente que se aproveitou das imunidades que um presidente tem. Não são absolutas, claro, se o Ministério Público decide se manifestar e oferecer denúncia, mas de qualquer modo teria de passar pela Câmara. Não prosperaria um processo de impeachment. E mesmo uma acusação de crime comum, então impeachment via Congresso não teria número. E uma acusação de crime comum via Ministério Público, de qualquer modo, teria de passar também pela Câmara. E também não passaria a época. E também não seria aprovada a época. Então ele ficou lá pregando golpe de Estado. Se fizer o discurso que fez, se voltar ao Brasil e repetir o discurso que fez como deputado e o discurso que fez como presidente, vai ser preso. E vai. Pode fazer o que quiser. Vai ser preso. A Michelle foi encontrá-lo nesse evento. Eles se encontraram, aliás, nesse evento.
Sim.
E aí, quem foi que falou do... Enfim, no mês das mulheres, quem foi que falou sobre o destino político da Michelle? Ele. O macho aditivado. Daqui a pouco a gente já fala do aditivo. O que foi que ele falou sobre a carreira da Michelle? Vai.
Realmente ela fala muito bem. Ela foi fantástica. Tá? Me ajudou na campanha bastante. Tem essa veia política. Não é candidato ao executivo. Pode realmente aí disputar o cargo eletivo, assim como tinha uma mulher em Brasília, que era deputada, estava com 40% e poucos para o Senado.
Então, ô Bob, andaram tentando falar da Michelle candidata? Não, senhor!
Não será candidato.
Não será candidato. No máximo, Senado, Câmara. E olha lá, porque... E ele disse, ela me ajudou. O papel dela é ajudá-lo. Ô, meu filho, se ela gosta, problema dela, né? Porque ela inclusive, falou. Tem aí ela falando, Bob?
Não tem vídeo? Um vídeo, não.
Não, mas ela falou, é porque a gente fica muito feliz, né, de que tratam bem dele aqui. Aí ela disse um dado momento, você sabe que eu tenho controle, sugerindo. Agora, ô Bob, tem uma coisa que deve interessar a turma dele. Eu confesso que é a parte que, assim, me dá um negócio, né? Que é aquela coisa assim que você tem que trancar os dentes. Mãe. Olha que eu tenho estômago forte, mas... do que eu tô falando, vai.
Vamos mais um vídeo agora.
Acho que vai tirar um sarro de mim hoje.
Mas a gente também
gostaria... Já estou aditivado. Talvez numa reunião lá, né? O pessoal vai chegar, mas tinha muita gente. Eu falei, olha, a minha filha Laura, tá? Ela foi sem aditivo.
Nossa, é tão engraçado, né, ficar contando piada de impotência para os outros machos que também riem nervosamente, provavelmente todos impotentes. Não há mal nenhum. Precisa. Toma o azulzinho, toma o amarelinho, até ilustrei hoje, né? Escrevi a respeito hoje de manhã, ilustrei ali com os dois, né? Os mais famosos, inclusive com as cores dos remédios, Bob, usei. Né?
Sim.
Tem o azulzinho, tem o amarelo, pode tomar à vontade. O que é que os outros têm a ver com isso? Especialmente nesse ambiente, porque todo ambiente ali era de piada machista, entendeu? Minha mulher, a sua mulher está chegando aí, né? E não sei o quê, já tomei, já estou aditivado, não sei o quê. Depois fala da carreira política da mulher, mas é um nojo o conjunto da obra. Agora, isso é lá com eles. Só não sei por que isso teria de ser público. Agora, se voltar ao Brasil e repetir o discurso que tinha como deputado, e repetir o discurso que tinha como presidente, vai em cana! Vai em cana! Qual é a minha torcida? Que volte e que repita. Pra ir em cana.
Eu tenho o direito de torcer. Hã? Volte, incite de novo o golpe de Estado e a cadeia o espera. Que, aliás, o seu encontro com a Papuda é a coisa mais líquida e certa da história. Ou outro, mas talvez escolha a Papuda. Né? E aí, no caso, encontro íntimo, sei lá. Resta reivindicar que o Estado forneça o comprimidinho, ou alguém leva. Né? Ô, Larissa, Bob, infelizmente não existe remédio na farmácia para impotência moral e para impotência ética. Né? Nesse caso não existe, não. É só mesmo o aprendizado, a decência, etc. E nesse caso, de fato, não tem cura. A gente sabe. Né? E o TCU, o que é que decidiu?
O Tribunal de Contas da União deu um prazo de até 5 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva o segundo conjunto de joias que recebeu da ditadura da Arábia Saudita. São as joias masculinas que chegaram a ficar 13 meses na gaveta do Ministério de Minas e Energia. A corte revisou, assim, uma decisão da semana passada do ministro Augusto Nardes, relator do caso. Aliás, o próprio Nardes modificou o voto dele. Ele reformulou a decisão cautelar e determinou esse prazo para devolução. O voto foi acompanhado por unanimidade. A ordem é para que as joias sejam enviadas para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que fica dentro do Palácio do Planalto. O tribunal também determinou que as joias femininas de 16 milhões e meio de reais que estão apreendidas com a Receita Federal na alfândega de Guarulhos, tenha o mesmo destino, ou seja, a secretaria, após a conclusão das investigações sobre o caso. De acordo com o presidente do tribunal, o ministro Bruno Dantas, trata-se de um presente para o Estado brasileiro. É patrimônio do Estado brasileiro. Além das joias dadas pelo regime saudita, a corte decidiu que Bolsonaro deve entregar também o fuzil e a pistola recebidos por ele em 2019.
Um fuzil avaliado aí mais de 30 mil, a pistola pode chegar a 9 mil, né? E em paralelo a tudo isso, foi determinada uma varredura minuciosa de todos os presentes que o ex-presidente recebeu nos 4 anos de governo. Aquilo que não for considerado presente personalíssimo, Larissa, por exemplo, um livro, a biografia do Churchill. É, Bob Furuia. Né? Precisa ler a biografia do Churchill. Né? Uma saída sobre Fernando Pessoa, que tem 2.000 páginas. Meu amor, minha mulher, meu amor e minha mulher, traga-me o livro do biografia do Pessoa que está aí sobre a mesa branca aí, por favor. Que eu vou sugerir que alguém dê para o Bolsonaro de presente personalíssimo.
Aí ele pode levar, né?
Hã?
Aí ele pode,
levar, né? Pode, mas não vai. Ele, no máximo, num ataque de raiva, ele pode agredir alguém com um livro que é muito pesado. Não é? Então, não dá, né? Não dá. Fica evidente que nós estamos falando. Ó, última palavra aqui, biografia de Fernando Pessoa.
Momento cultural.
Richard Zenit, 1.126 páginas. O tio já fez umas anotações aqui. Estou lendo, espetacular. Por favor, quem quiser dar presentes personalíssimos para Jair Bolsonaro, escolha este livro. Ah, você está sendo irônico? Não. É que eu acho uma barbaridade que estejamos a discutir esse tipo de coisa agora. Ibanez volta ao cargo? Não pela minha vontade. Alexandre está sendo bonzinho, vai.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo autorizou agora à tarde o retorno do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao cargo. De acordo com essa decisão, Ibanez volta a exercer imediatamente o mandato. Lembrando que ele havia sido afastado das funções na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, né? O governador é alvo do inquérito sobre o papel ou a omissão, né, das autoridades nesses protestos violentos. O afastamento valeria por 90 dias até o mês de abril, mas o ministro Alexandre reconsiderou a decisão a pedido da defesa. A Procuradoria-Geral da República também foi a favor da recondução. E vale destacar, Rei, que na decisão do Alexandre de Moraes, o ministro deixou claro que as investigações sobre supostas omissões na segurança pública do DF, essas investigações continuam e que o Ibaneis Rocha poderá voltar a ser afastado se isso for necessário.
Olha, eu já me manifestei aqui, aliás, eu me manifestei no próprio dia 8 de janeiro, que eu estava na praia e entrei ao vivo, numa transmissão até um pouco escura, porque eu fiz do meu escritório lá e a luz não estava boa, no dia seguinte aí foi uma boa transmissão. Com a Sheila, com o Fábio, eu defendi a prisão do Ibaneis, prisão defendi, não só afastamento, por decisões que ele tomou e que eu acho perfeitamente cabíveis no âmbito do ataque que estava havendo à Praça dos Três Poderes. Mas o ministro fez essa escolha. Veja, há decisões, Bob Furuia, que são, indo para cá ou indo para lá, são decisões defensáveis. Uhum. Eu entendo os motivos pelos quais o Alexandre permitiu a volta do Ibaneis ao cargo. Mas acho também que era plenamente sustentável a prisão. Eu teria optado, o afastamento com prisão, e eu teria optado por isso, né? Considerando as decisões que foram tomadas pela PM do Distrito Federal, de que ele era o chefe. E aquilo que eu considero, acho, a sua desídia, a sua inação no dia daquela tragédia política que aconteceu no país. Porque quando realmente a polícia entrou em ação, né, os palácios já tinham sido atacados pelos vândalos, pelos canalhas, pelos golpistas, pelos terroristas. Evangélicos, alguns dizendo que as igrejas incitaram. Vai lá.
É isso, um levantamento feito pelo UOL mostra que evangélicos bolsonaristas que foram presos por participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro disseram que eles foram mobilizados pela igreja que frequentam. O site analisou mais de 1.000 depoimentos prestados à Polícia Federal. Pelo menos 5 pessoas falaram até em financiamento dessas igrejas. Moradora de Sinop, no Mato Grosso, Cirlei Siqueira, por exemplo, afirmou à PF que viajou em uma excursão da Igreja Presbiteriana Renovada, mas não deu detalhes. Detalhes sobre o financiador. Também morador de Sinop, Jamil Vanderlino, afirmou ter viajado em um ônibus financiado por igreja evangélica. Isso se repetiu em outras cidades. Procurada, a Igreja Presbiteriana Renovada de Sinop disse em nota que os pastores não participaram do ato do dia 8 de janeiro e afirmou desconhecer quem teria organizado a excursão.
Considerando o discurso de alguns pastores que veio a público, né, me parece que o incentivo de, se não da igreja, mas pelo menos de alguns membros da igreja aos ataques, isso aconteceu. E é uma coisa que precisa ser revista. Né? Falei ontem sobre isso aqui. Né? Quando nós comentamos, foi ontem que nós comentamos o caso daquela senhora que resolveu hostilizar um casal gay no metrô?
Foi ontem.
Foi, não é isso? Que eu disse que os evangélicos, e olha que eu defendi muito evangélicos e defendo o direito que as pessoas têm a ter sua liberdade religiosa. Tenho amigos que são evangélicos, tenho pessoas queridas que são evangélicos. E nós dissemos, então você tem amigo, então não é preconceito. Não, eu não tenho mesmo. Eu já escrevi muito a respeito disso. Eu só quero lembrar que os evangélicos, eles já foram alvo de preconceito. Alvos de preconceito. Não é? Eu lembro quando eu era criança, num ambiente católico, de periferia, ainda, e faz tempo que eu fui criança, eu já tenho 31. Né? Tinha aquela coisa assim, o Bafuria chamava os crentes.
Uhum.
Os crentes. Tem os mais velhos, chamava os quebra-santo. Porque os protestantes e suas derivações não cultuam imagens, né? Ou não têm imagem como representação do sagrado, né? Porque cultuar a imagem ninguém cultua, é uma representação do sagrado. Eu tenho a minha santinha aqui, eu não fico cultuando esse objeto. Isso é uma distorção. Entende-se como uma representação do sagrado.
Então eles eram alvos de preconceito. E aí quando essa senhora fala lá, aí não, você usa a sua religião para atingir o outro, para discriminar. Isso é inaceitável. Como fez a Frente Evangélica em relação ao samba da Gaviões da Fiel. Então você sai da posição de quem foi alvo e passa você a agir para discriminar o outro. E neste caso aqui, confundindo a questão religiosa com a questão política, né, e incentivando o vale tudo. É óbvio que isso precisa ser investigado. Isso não tem nada a ver com a religião em si, isso não tem nada a ver com a crença em si, isso não tem nada a ver com Deus. E por falar em Deus e etc., né, eu sei que o Gil, lá há muitos anos, foi preso com maconha, estava em Florianópolis. Como vamos agora? Mas isso primeiro já tem muito tempo. Segundo, eu não duvido que esses que rejeitaram o título ao Gil sejam cristãos. Quando menos se pergunta, o que foi que vocês fizeram do perdão? O que vocês fizeram com a poesia? Isso eu já sei. Não, aqui eu discuto tudo, não tem nenhum problema não. Vamos seguir aqui, meninos.
Caso Abim?
Não, tô fazendo aqui o...
Caso Abim?
Isso, eu quero Abim, vamos lá.
Vamos lá, então. Procurador da República no Distrito Federal, Peterson de Paula Pereira, determinou a abertura de uma apuração sobre o programa usado pela Abim, que podia rastrear, né, pessoas pelo celular, como a gente informou aqui ontem. A própria agência admitiu, sim, que o governo Bolsonaro utilizou a ferramenta até maio de 2021. Para o procurador é preciso saber qual protocolo era utilizado e quais pessoas teriam sido rastreadas e por qual motivo, né? Numa outra investigação, outra frente de investigação, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai determinar a PF, a Polícia Federal, que também apure o uso do programa. E tem uma terceira frente ainda. O Ministério Público, junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, solicitou que a Corte se debruce sobre esse assunto, pedido apresentado ontem pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado.
Bom, é claro que isso tem que ser investigado a fundo. Nós estamos diante de uma ação absolutamente ilegal, em que um órgão de Estado, que serve ao assessoramento de inteligência para o presidente da República, foi usado como polícia política. Tem de ser investigado a fundo e os responsáveis têm de ser presos para parar com isso. Agora, o Bob Furuia, eu já disse aqui, eu adoro jogar, disputar, mas também adoro ganhar.
Ah, sim. Mas quem não, né?
É bom ganhar. Às vezes o Corinthians não ganha, assim, acaba perdendo o Ituano. Mas acontece!
Às vezes. Bom, eu não vou entrar em polêmica, mas esse às vezes foi generoso.
Vai, Bob Furuia. Vai, tá cheio, tem um cara lá, tem uns problemas ali com um Bitcoin lá no seu time, que eu não quero nem saber o que
é.
Bitcoin
não, é do time,
não
é
com moedas, criptomoedas, não é Bitcoin, é criptomoeda. Vamos falar aqui, olha que delícia, o Brasil estabilizando o mercado. O governo brasileiro, o alvo de tudo quanto, de alguns idiotas, estabilizando o mercado, olha. Nossa. Só. Quem diria, hein? Quem diria, companheiro, mais uma vez, nós estamos servindo à estabilidade do sistema capitalista. Vamos falar um pouco aí do que aconteceu com os mercados aqui no Brasil, a razão disso, o que aconteceu. Vai lá, vai.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta que a proposta da nova regra fiscal que substituirá o teto de gastos já foi entregue ao presidente Lula. A expectativa é a de que o texto final seja concluído antes da viagem de Lula para a China, programada para o dia 24. O aval do presidente é a última etapa antes de a proposta seguir para o Congresso Nacional. Fontes do governo têm dito que o chamado novo arcabouço fiscal vai permitir que se chegue ao déficit primário zero já em 2024. 4. A notícia ajudou a estabilizar a Bolsa no Brasil, Reinaldo, que chegou a atingir o patamar de 100 mil pontos, em razão da quebra de dois bancos americanos e da crise do Credit Suisse. Às 5h06 da tarde, operava em pouco mais de 102 mil pontos, com queda de apenas 0,29%. Para comparar, os principais índices de ações europeias fecharam com fortes quedas. A Bolsa de Paris perdeu 3,58%, a de Frankfurt 3,27% e a de Londres 3,83%. Já a de Milão recuou 4,61% e a de Madrid 4,37%. O índice do setor bancário europeu caiu quase 7%.
Veja só, teve a quebra dos dois bancos, né? O Silicon Valley Bank e um outro nos Estados Unidos. Aí tem o medo de que a coisa vire uma crise sistêmica. E aí entrou, quem entrou no Credit Suisse? Vai lá, Bob Furruia, fala. Depois eu falo do conjunto da obra.
As ações do banco suíço, né, o Credit Suisse, chegaram a cair até 30% nessa quarta-feira, apesar das tentativas do presidente do segundo maior banco da Suíça de tranquilizar, né, os investidores num mercado febril, né, diante dessas instabilidades do setor bancário, como o Rei trouxe, dois bancos americanos entraram em falência, né? A ação da instituição, considerada o ponto frágil da rede bancária suíça, chegou a perder 30% e atingiu o mínimo histórico, 1,55 francos suíços. No fechamento da bolsa de Zurique, né, a queda foi de 24,24%, com uma capitalização de pouco menos de 6,7 bilhões de francos suíços. Isso dá mais ou menos uns 7,2 bilhões de reais. O presidente do Credit Suisse, o Axel Lehmann, ele descartou que o estabelecimento precise de ajuda do governo, mas as declarações dele não conseguiram acalmar não os mercados. Ele afirmou o seguinte: não é um tema. Ele falou isso durante uma conferência do setor bancário na Arábia Saudita e disse: temos índices financeiros sólidos, um balanço sólido, né? O Credit Suisse, vale lembrar, está abalado por vários escândalos, registrou um prejuízo líquido de quase 7,3 bilhões de francos suíços, quase 8 bilhões de reais, isso no ano passado. Pior resultado... Isso.
Quase 8 bilhões
de dólares. Perdão. Esse foi o pior resultado de um banco suíço desde a crise financeira de 2008, quando a instituição registrou um prejuízo superior a 8 bilhões de francos, né? E aí um analista, né, da empresa Finalto, ele falou o seguinte sobre esse caso: parece que cada vez mais investidores estão olhando para o Credit Suisse como o próximo dominó mais provável de cair. Mas ele acrescentou que é realmente um banco grande demais para quebrar.
Sabe o que significa isso, Bob Furuia? Ô, Larissa, agora vamos deixar um bando de gente irritada.
Vamos lá.
Olha só, a mão invisível do mercado fazendo porcaria, sabe o que vai segurar essa gente toda? A mão visível do Estado. Eu vou escrever um texto a respeito disso. Escrevi minha coluna da Folha a respeito disso. Né? E no dia do desespero, aí o Brasil apresenta o novo arcabouço fiscal, está lá com Lula, fala-se em déficit primário zero em 2024. Eu acho uma ousadia, mas se conseguir, ótimo. O que é déficit primário? Né? O déficit primário, o resultado primário é receita menos despesa, descontando seus juros, porque se você botar o juro, né, desconta seu juro da dívida interna, é receita menos despesa. É isso. Se você tiver zero, vai ser espetacular nesse contexto. E aí o mercado deu uma acalmada, porque até outro dia parecia, e lendo certas análises, que o governo Lula já tinha acabado. Não, não acabou. Ah, fez as escolhas erradas. E isso está traduzido numa pesquisa. Saiu hoje uma pesquisa Quest feita com 82 executivos de mercado, de fundos de investimento. Eu entendo porque muitas vezes o Brasil está nesse buraco, né? Para 98% dos entrevistados, a política econômica do Lula está errada. Qual política econômica? Qual política econômica? Sem ter um novo arcabouço fiscal, qual é a política econômica? A única coisa que se fez foi falar: não dá mais para ficar com o teto de gastos como estava. Só 2% disseram que ela está certa. Esses mesmos agentes estão pessimistas. 78% afirmaram que a condição econômica do país vai piorar nos próximos 12 meses. Né? Entre os executivos, tem uns números aqui que eu... Pera aí, Bob, eu vou pegar. Tem uns números que eu peguei aqui. Só um minuto aí, gente. Tem uns números que eu peguei aqui que eu...
Vamos destacar que eu, esses números, então.
Pera aí, só um minuto aqui. Quer ver? 68% dos que responderam à pesquisa diz que o governo não estaria preocupado em combater a inflação. Aí. Ô, Bob, ô, Larissa, por que o governo não estaria preocupado em combater a inflação? Ah, eu já sei. É porque o Lula criticou a política de juro. Mas aí teria que provar que a política de juro, na verdade, combate a inflação. O que já está demonstrado que não. Só 10% confio na Haddad, 38% não e 52% mais ou menos. 94% dizem não confiar no Lula. No Bolsonaro, 74%. Um pouquinho menos, bem menos, aliás. Então, na verdade, 20% confiam. Cuidado, hein, brasileiros. Seu dinheiro pode estar com um cara que confia no Bolsonaro. Sabe o que é? Eu vou fazer um retrato desse perfil. Isso aqui não é gente... Com a devida vênia, essa gente não sabe nada de Brasil. Essa gente está corroída por uma visão pervertida de mercado, que eu chamo de mercadista. Não tem visão estratégica sobre o país. E flerta com uma ética, com uma moral degeneradas. A verdade é essa. Que essa gente está respondendo essa pesquisa não está no éter. Essa gente existe, interfere no mercado e aprovava o governo de Jair Bolsonaro. Isso é inequívoco. E o governo de Jair Bolsonaro legou o que nos legou. O governo de Jair Bolsonaro que essa gente aprovava é aquele que deixou 34 milhões para Minha Casa Minha Vida. É aquele que entregou um orçamento que não previa os R$600 do Bolsa Família que ele mesmo havia prometido. Não é? É aquele que reduziu o meio ambiente à miséria absoluta. Que não fosse a tal da PEC da transição que eu apoiei e apoiaria quantas vezes fosse necessário, não teria nem como estruturar o seu trabalho, que ia tirar 20 bilhões da saúde. É desse governo que isso, a que chamam mercados, gostava. Ah, quer dizer que todo mundo é mau? Nem sei quem são essas pessoas, não sei que cara tem. Agora, não dá para fazer de conta que essa gente não existe. Essa gente existe. Agora, como é que você fala que a política econômica está no caminho errado se essa política econômica depende de um novo marco fiscal que está em discussão? O nome disso é especulação vagabunda. Entende? Atendendo a alguns interesses que precisam ser estudados. Essa é que é a verdade. Para mim, isso não é surpresa. Eu leio essas opiniões, sabe onde, Bob Furuya? Todos os dias, no jornalismo econômico brasileiro. Sabe por quê? Porque as fontes do jornalismo econômico brasileiro são essas pessoas. São operadores de mercado que opinam sobre o próprio interesse. Essa é a verdade também irrespondível. O novo marco vai ser discutido no Congresso. Vamos ver qual vai ser. Agora, espero que os tais mercados vão lá pressionar o Congresso também. Não é? Incluindo os jornalistas de economia. Pressione também o Congresso. Porque o país de que vocês gostavam foi esse que nós vimos. O país de que vocês gostavam é aquele que termina o mandato, o cara foge do Brasil 2 dias antes, tentando levar joias de 16,5 milhões, largando para trás genocídio Yanomami, a tragédia na saúde, a tragédia no meio ambiente, a tragédia na área habitacional. Esse era o bom Brasil de vocês, né? E vocês se dizem liberais? Bom, liberais não são. E se isso fosse liberalismo, liberal eu não seria. Vamos por número aí? Lula e os militares, a 19, vai.
Vamos lá então. Presidente Lula deu início às primeiras agendas com militares desde a crise entre o Palácio do Planalto e integrantes da caserna, ocorrida entre os meses de janeiro e fevereiro. O petista almoçou hoje, nessa quarta-feira, com os almirantes do Comando da Marinha. No dia 23, na próxima semana, Lula vai visitar as obras do programa de submarinos, né, o chamado ProSub, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em seguida, no dia 27 de abril, o presidente deve participar da cerimônia de inauguração da linha de produção dos caças Gripen, né, na Embraer, em Gavião Peixoto, que fica em São Paulo, que é um programa estratégico para a Força, né? A participação do presidente nos eventos dos caças e dos submarinos foi acertada numa reunião do ministro da Defesa, o Zé Múcio Monteiro, com o presidente no começo desse mês, dois programas que começaram nos governos petistas.
Sim, começaram, né? Já tratei disso aqui. O Lula foi o presidente que mais investiu nas três Forças Armadas. Nas três. Reequipando o Exército, iniciando as tratativas para a compra dos caças da aeronáutica, né, investindo no programa de submarinos da Marinha, inclusive o submarino a propulsão nuclear. É bom que comece pela Marinha, porque neste momento nós temos um almirante, ainda que da reserva, submetido ao vexame, né, que ontem prestou depoimento à Polícia Federal e foi obrigado a admitir que tentou passar pela alfândega de maneira ilegal com joias, embora não tenha dito isso, mas foi o que aconteceu, e que numa carta o príncipe da Arábia Saudita havia contado uma mentira. Porque só agora é que as joias serão, quando se cumprirem as determinações do TCU, serão incorporadas ao patrimônio brasileiro. Primeiro, Bolsonaro precisa devolver aquelas que ele tomou. E nós sabemos das iniciativas para ficar com as joias. Infelizmente, o Bento Albuquerque está metido com isso. Demonstrando o enxovalho a que foram submetidas as Forças Armadas brasileiras. Então, os senhores generais, os senhores almirantes, os senhores brigadeiros e todas as outras patentes das três forças deveriam se envergonhar por esse período lastimável em que serviram de esbirros a um governo irresponsável, impatriótico, né, ou antipatriótico, as duas coisas, e que relegou as camadas mais vulneráveis da população a miséria, a tristeza, a melancolia, ao desastre, no caso de Yanomamis, ao genocídio. E eu lembro que a função constitucional das Forças Armadas é cuidar da segurança do país em relação a seus inimigos externos. E, excepcionalmente, a pedido dos poderes e submetido a seus respectivos crivos, podem também atuar para manter a lei e a ordem em situações excepcionais. Né? Foram usadas, foram instrumentalizadas. E agora o Lula inicia, já tinha começado, uma relação institucional com essas forças, que tem de voltar aos quartéis, porque lá é seu lugar. E quando saem de lá, a pedido do poder civil, é para fazer guerra o que não temos, ou excepcionalmente, para garantir algumas prescrições de natureza constitucional. Falei? Falei.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vamos falar um pouco de segurança pública e, enfim, daquela barbaridade no Rio Grande do Norte também. Vamos lá, molecada.
O governo Lula relançou hoje o chamado Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A iniciativa foi criada em 2007, mas foi desidratada nos últimos anos. Agora, no retorno, o programa vai focar em 6 eixos principais: a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, políticas com foco em locais mais vulneráveis e com altos indicadores de violência, políticas com foco no trabalho e ensino formal e profissionalizante para presos e egressos do sistema prisional, apoio às vítimas da criminalidade e combate ao racismo estrutural e a todos os crimes dele derivados. No discurso, o presidente destacou que a intenção do programa é levar o Estado para as áreas mais vulneráveis do país e mostrar ao povo que a polícia na periferia não é só violência. Vamos assistir um trechinho.
Num país em que o povo tem medo da polícia, ou melhor, a polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em muito lugar do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora da sociedade. Então, nós precisamos mudar, e eu acho que o PRONASF pode mudar, sobretudo com formação. Formar o maior número possível de soldados para que eles aprendam, sabe, ter um comportamento mais adequado, mais civilizado no trato com o ser humano. Vira e mexe, a gente está vendo as agressões pela televisão e hoje com a internet ninguém consegue esconder mais nada de ninguém.
É claro que a extrema boçalidade vai se aproveitar desse discurso do Lula, falando que ele atacou os policiais. Obviamente não atacou policial nenhum. Atacou os policiais que não cumprem o seu dever. Em vez de garantir a segurança, ameaçam a segurança pública. Aí sim. Né? Ainda ontem nós vimos um policial, tudo bem, estava lá, o sujeito estava importunando o policial ali, mas o sujeito visivelmente desarmado, o cara dispara 5, 6 tiros, acerta o pé. Policiais que nós vimos subindo no rosto de uma mulher aqui em São Paulo, né? É claro que os policiais têm de ser treinados para a cidadania também. É fundamental saber que aquele que dispõe do monopólio do uso da força e mesmo da violência, se necessário, a expressão original, na verdade, é o monopólio do uso da violência, que é do Weber, do Max Weber, né? Aquele que dispõe desse monopólio tem de ter responsabilidade no seu uso, né? Ou se instaura o vale tudo. Ora, por que é que se reprime o crime? Reprime-se o crime porque se entende que aquele comportamento não é adequado. E, obviamente, não é possível reprimir o crime combatendo o crime, porque senão você apenas aplica uma substituição de crimes e elege aqueles que podem ser criminosos e os que não podem. É difícil de entender? É difícil de entender. A extrema-direita tem as respostas mais fáceis, não é? E burras, e ineficazes, e absurdas. Ah, mata e pronto, bate e pronto. Obviamente não é assim. Não é? E o Rio Grande do Norte?
Prefeitura de Natal e de outras cidades da região metropolitana recolheram ônibus das ruas após mais um ataque contra um coletivo nessa quarta onda de violência na região. Entrou hoje no terceiro dia, né? Governo Lula já enviou 190 agentes da Força Nacional de Segurança e 30 da Força de Intervenção Penitenciária para o Estado. Eles começaram a agir já hoje, no começo da tarde. Até o momento, mais de 30 suspeitos, 39 foram presos por suspeita de envolvimento com os atentados. A polícia também confirmou a morte de um líder de facção que seria um dos responsáveis por ordenar esses ataques, José Wilson da Silva Filho. Ele tem 29 anos, estava escondido em João Pessoa, na Paraíba.
Olha aqui, tem mais coisa aí, Larissa, aí eu comento junto, vai lá.
Sim, o secretário de Segurança Pública, Francisco Araújo, disse hoje que a ordem para os ataques criminosos teria partido de dentro das cadeias, teria partido de lideranças de facções criminosas que estão presas. O secretário acrescentou que esses chefões do crime teriam reagido após receberem um não a regalias. As autoridades teriam negado televisões e visita íntima, por isso o início dos ataques. Essa é a versão do Estado. Um órgão federal, no entanto, aponta condições precárias dentro dos presídios potiguares. O chamado Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, divulgou um relatório que fala em torturas físicas e psicológicas nos presídios, marmitas com comida estragada a ponto de o cheiro provocar náuseas, presos com tuberculose, usados como vetor de contaminação para castigar outros detentos saudáveis e a reclusão por mais de 30 dias em celas de castigo, a chamada solitária. O governo não se manifestou sobre essas denúncias.
É claro que isso tudo tem de ser investigado. É claro que essa é uma realidade. A precariedade dos presídios é uma verdade no Brasil inteiro. O quadro é dramático. E, de novo, e pregações supostamente duras, punitivistas, pioram absolutamente tudo. Nós temos mais de 800 mil presos no Brasil. Varia de estado para estado, mas o sistema não comportaria, em condições salubres, comportaria, deixa eu ver, metade disso. E você tem milhares de mandados que não são cumpridos, você imagina. Agora, que se saiba, desses 800 mil presos, 40% que estão lá não estão com uma condenação definitiva. Muitos estão por pequenos delitos. Então a gente tem uma situação que digamos, estrutural. É preciso rever esse negócio. Né? É preciso rever desde a política de encarceramento em massa, muitas vezes por delitos que poderiam ser resolvidos com a aplicação de uma pena alternativa. Precisamos falar com a sociedade, olha, nós temos de construir mais presídios, isso requer dinheiro, e é preciso saber de onde tirar, é preciso falar com as pessoas a respeito, né? Estruturar esse sistema, rever as prisões irregulares aos milhares e, obviamente, e eu não estou botando aqui uma hierarquia de ações, obviamente é preciso combater os partidos do crime para que os partidos do crime parem de comandar essas ações. Porque não há dúvida de que, por mais que existam ali condições precárias, obviamente esses ataques não estão sendo feitos por quem está lá dentro. Eles são feitos por quem está aqui fora. Então não faz sentido, ah não, comida azeda, não sei o que e tal. Não, tudo isso contribui, sabe para quê? Para fortalecer o partido do crime, isso sim. Porque aí os partidos do crime passam a oferecer, Bob Furuia, Larissa, proteção para essas pessoas. Uhum. E sobretudo proteção para seus familiares aqui fora. Então, isso é um problema gravíssimo. Tem de ser enfrentado, sim. Fácil? Não, não é. É muito difícil. Agora, sem desarmar a bomba dos presídios, ao mesmo tempo que se combatem os partidos do crime, você não consegue nada. Enquanto os presídios, país afora, exceção feita a presídios federais, e mesmo assim tem alguns que não são lá grande coisa, né? Enquanto os presídios forem pocilgas, em que as pessoas entram, bandidas ou não, não interessa, condenadas definitivamente ou não, não interessa, entram para rituais de humilhação e de agressão a direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais de preso. Não é direito fundamental de uma pessoa não presa, pessoa livre, de preso. Enquanto não se der uma resposta a isso,
e é preciso um esforço nacional continuado, que não será feito em 2 anos, 3 anos, 4 anos, não, isso aí tem que ser todo dia. Para sempre tem que ser feito esse esforço. Nós vamos enfrentar, volta e meia, ações como essas. Né? Isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Olha aqui, crianças, rapidamente eu falei sobre o Brasil amado pelos mercados, né? Daquele cara. Eu peço que vocês leiam detidamente o que aconteceu com as vacinas e a perda do correspondente a 2 bilhões de reais em vacinas. Mas perder 2 bilhões de reais de vacina ainda é o de menos. Perder 2 bilhões de reais de vacina significa perder vidas, Larissa e Bob Furuya. É isso que significa, né? Mais uma evidência de um governo destrambelhado, irresponsável e criminoso.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Até amanhã. Tchau. É isso aí.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.